bem.
Laura, então, assim, ó, eu tenho muitas... Eu tenho certeza que a Fenavinho é um grande tesouro que o Bento Gonçalves tem, que a nossa região tem, né? Corrigindo, né? A nossa região, a região da Serra, vai se realizar muito ainda com a Fenavinho. É um tesouro que precisa ser muito bem preservado, muito bem cuidado, porque nessa primeira edição agora, nós já tivemos uma pequena amostra de toda a potencialidade, da capacidade que ela tem, né? E aí eu fico imaginando e sonhando, e assim, ó, imaginando assim, ó, daqui a 10 anos, depois da gente realizar mais 4, 5, 6, 7 edições, onde ela vai estar consolidada, né? Porque como é que se faz essa consolidação? A cada 2 anos, realizando o Fenavinho, tendo a garantia de que a cada 2 anos se faça uma Fenavinho, seja uma inovadora, seja sustentável, na proporção adequada, cuidando com os detalhes de trazer sempre a comunidade para dentro dela, eu fico imaginando algo muito interessante, muito bacana, com a capacidade da Fenavinho para a nossa região. Aí eu acho que a gente vai ter... eu acho que tudo que ela já representou para Bento Gonçalves nos seus 50 primeiros anos ali, né? Eu acho que ela vai representar ainda mais para nós do Aravante.
Com certeza. E falando de comunicação, né? Qual foi o papel do poder público nessas reuniões? O que, que vocês decidiram? Qual foi o papel do poder público nessa divulgação?
O poder público, ele potencializou tudo o que a gente estava realizando, porque o alcance da Secretaria de Turismo, por exemplo, da Secretaria de Agricultura também, né, que mobilizou os interiores, né, mas principalmente a Secretaria de Turismo, que assim, ó, nos ajudou muito com toda a propagação, a divulgação do resgate da Fenavinho e também da construção desse resgate. Como que nós imaginaríamos o resgate dela, como que seria feito e tal. Então, né, o poder público foi fundamental para que a gente... Laura, eu vou te falar o seguinte, eu acho que o resgate da Fenavinho é um belo... caso, não precisa falar case, né, porque está na moda case, mas assim, ó, eu acho que é um belo projeto, um belo caso de sucesso, bem sucedido, entre o poder público e a iniciativa privada. Porque se conseguiu trabalhar lado a lado, sem vaidades e tudo mais, na proporção certa, não, isso o poder público faz, isso a iniciativa privada faz. Então, assim, ó, e eu te digo mais, o poder público somente não teria condições de resgatar esse imbróglio que se criou, esse nó, não teria como desatar. Por outro lado, o setor privado também, somente o setor privado, também não iria fazer, porque imagina se alguma entidade, alguma coisa, iria tomar a liberdade de... E não só tomar liberdade, mas tipo, desembolsar um valor todo por algo que o problema não é dele. Sabe, o SIC entrou numa situação de ajuda, de apoio, porque valoriza a Fenavinho, porque entende que a Fenavinho faz bem para a nossa região. Agora, essa dívida que existia, esse problema que existia, nós não reconhecemos isso como sendo um problema do SIC, né? Uma dívida do SIC. Então, eu vejo que assim, ó, foi incrível. Eu acho que é um belo exemplo de que quando a gente constrói algo, um projeto positivo, é possível, né? Uma construção muito rica entre o setor privado e o setor público.
E qual foi a atuação da iniciativa privada nessa parceria da divulgação? Como é que foi feito? Foi institucional?
Foi institucional, sim. Tá? A participação, na verdade, da iniciativa privada foi criada, foi pensada também juntamente com o setor público. Tá? Todo o planejamento da comunicação, de como que iríamos fazer, também foi construído em parceria com o setor público. E também assim, ó, o setor público tem um alcance e o setor privado tem outro, ou seja, o setor privado também teve toda uma tratativa, uma negociação de divulgação nos meios de comunicação, teve visitações nos meios de comunicação para dar essa boa nova, para divulgar que, opa, poxa, Bento vai ter a sua festa de novo. Então, eu te diria que foi bem expressivo também a contribuição das nossas assessorias aí do setor privado para essa divulgação, né?
Uhum. E como foram definidos os recursos para investimento na comunicação do evento?
Bem,
partiu do poder público ou somente da iniciativa privada? Como é que foi?
O poder público ele não pagou. Tá? O poder público fez uso das ferramentas que ele já tem, que o poder público tem. Ou seja, a Secretaria de Turismo tem todo um alcance de comunicação, de divulgação, de marketing e tudo mais. Então, fez uso disso. Né? O setor privado destinou, né, a partir do momento que o SIC estava à frente da realização do resgate, o que que se fez? Se destinou uma parte dos investimentos que se faria normalmente com a nossa feira, com a Expo Bento, né? Então se destinou uma parte desses recursos para serem canalizados para a divulgação da FenaVinho, do resgate da FenaVinho, que ela se realizaria juntamente com a Expo Bento. Então foi de iniciativa privada o montante mais expressivo de investimentos.
Certo. E quais mídias foram utilizadas para divulgação do evento? Vocês também fizeram campanha publicitária, TV institucional,
teve.
Espontânea? Como é que foi? Quais as mídias que vocês decidiram utilizar?
Na verdade, nós usamos todas as possíveis que podiam, porque nós Laura, lá pelas tantas, a gente teve um certo medo do formato, de se nós iríamos ter um sucesso ou não na realização, como as pessoas iam entender esse resgate, se realmente as pessoas iriam comprar a ideia. Então, assim, ó, teve os canais de comunicação, de divulgação, para o resgate da FenaVinho, para a retomada da FenaVinho, foram assim, ó, de todas as formas e nuances possíveis, tá? Foi tentado se fazer de todas as mídias, de TV, de rádio, jornais, redes sociais, muito, né? Muita rede social. Enfim, nós temos umas assessorias aí, assessoria de comunicação, de marketing, no SIC, que realmente fizeram um trabalho muito, muito amplo aí.
Essa, além das mídias, vocês também realizaram visitas, né?
Sim.
Como é que foi como é que foi decidido, assim, onde vocês iriam e como ia ser feito isso?
Nós tivemos visitas que foram mais institucionais, que a gente ia até junto com a presença do próprio prefeito, do próprio secretário, né, de turismo. A gente fazia visitas de divulgação, né, de que haveria essa festa, né? E também teve visitas do comitê, do presidente escolhido, o presidente do SIC, na gestão, que era eu na época, eu acabamos instituindo um presidente para a festa, né? Seria o diretor-geral para a festa, e também uma diretoria que a gente construiu juntamente com ele, de pessoas, de jovens, né? A sua maioria jovens, e assim, ó, uma grata surpresa com esse comitê, porque foi muito legal tá junto com eles construindo isso. E, enfim, e esse comitê começou também a fazer as divulgações em rádio, jornais, em todos os meios de comunicação, traduzindo a Boa Nova. Fomos a Brasília divulgar porque não é somente uma divulgação, mas na verdade é um pedido de apoio, é um pedido de fortalecimento. Então todo o apoio que a gente pode ter para um resgate desse é importante, né?
Com certeza. E na sua opinião, como é que foi a repercussão do evento nos meios de comunicação?
Eu me surpreendi positivamente, porque alguns meios de comunicação nos deram espaços de forma gratuita, né, para essa divulgação. Na verdade, quando a notícia é boa, talvez até os meios de comunicação também se propõem a divulgar por simplesmente como notícia, né, sem ser uma mídia paga, na verdade, né. Então, repercutiu muito bem. Eu acho que os meios de comunicação, os principais meios de comunicação da nossa região, realmente ficaram felizes, ficaram assim, ó, tiveram a noção clara da Boa Nova, da Boa Nova de ter retornado com a festa Fenavinha aí. Eu achei que a recepção, a repercussão foi esplêndida.
Era um retorno muito esperado, né?
Sim, sem dúvida. Foi um retorno bem animador aí.
E como é que você acha que os moradores locais ficaram sabendo da festa?
Bem, uma boa parte dos moradores locais, na verdade, ficaram sabendo através de reuniões que se fez, né, com vários distritos, desse comitê de jovens aí que foram escolhidos para liderar o resgate, trabalharam demais, assim, em reuniões, principalmente nos interiores dos distritos, né, informando o resgate, pedindo a participação, a colaboração, propondo que cada distrito se mobilizasse para apresentar suas características e se envolvesse com esse processo de festa, né? Então, uma boa parte da sociedade soube desta maneira. E uma outra parte, realmente, através de mídias e divulgação, porque nós fizemos uma divulgação formal juntamente com o prefeito, né? Nós quando nós entendemos que nós já podíamos anunciar o resgate, que não haveria problema algum, nem com a marca, nem com nada, a gente fez uma divulgação formal. Então, assim, ó, jornais da nossa região, rádios da nossa região, né?
Uhum. E tu acha que a incorporação da Fenavinho à Expo Bento reforça a importância dessa parceria público-privada para o fortalecimento turístico do nosso município?
Eu, Laura, eu vejo que dentro dessa tua pergunta, na verdade, tem duas perguntas, né?
Então, vamos dividir. Então, tu acha que a incorporação da Fenavinho à Expo Bento foi necessária para que ela acontecesse?
Sim. Eu te digo que naquele momento ali, como primeira realização, como investimentos que nós poderíamos disponibilizar para esse resgate e tal, saindo do zero, com caixa no zero, né? Eu te digo o seguinte, que foi uma maneira muito acertada de nós resgatarmos, porque nós acabamos potencializando uma com a outra, né? Acabou que a Expo Bento já é uma feira consolidada, tradicional, né? A gente fala que é o shopping de Bento na região, na época da feira, né? Então, a Expo Bento acabou assim, ó, emprestando para a Fenavinho todo o seu suporte, toda a sua, né, a sua estrutura que já existe, né? E, por outro lado, a Fenavinho trouxe para a Expo Bento aquela novidade, né? A festa, que não era feira, né? O Expo Bento sempre é uma feira, né? Apesar de ter muito divertimento e tudo mais, mas é uma feira de negócio. E a Fenavinho, ela agregada à Expo Bento, ela trouxe uma festa, questões de festa, né? Então, eu acho que assim, ó, o formato de resgate que a gente planejou naquele momento ali, ele foi importante, porque até em termos de custo, né? Se a gente tentasse fazer elas independentes uma da outra, o custo de montagem, de estrutura todo que a gente ia ter com a festa seria muito maior. Então, muito legal, acho que muito bom, mas, e também assim, ó, tem um planejamento de nós termos, depois das primeiras duas edições que estavam planejadas para o ano passado e para este ano, nós tínhamos um planejamento de que 2022 são independentes, ou seja, a princípio esse planejamento continua sendo dessa maneira, tá? Então nós teremos 2019, 2021 juntas, né? Potencializando uma com a outra, mas nós temos um entendimento de que a partir de 2022 nós teríamos a independência delas, tá? Então nós teremos, em Bento Gonçalves, nós teremos a Feira Expo Bento e a Festa Fenavim. Então, seriam, na verdade, dois eventos de turismo, né? Que potencializa a nossa região. Podemos fazer em períodos distintos, né? Estudando muito o planejamento e os períodos com bares, restaurantes, com toda a rede hoteleira, né? Que tem essa possibilidade de daqui a pouco fazer um melhor uso da hospedagem em períodos A ou B, né? Também temos que construir essa data, esse período com as vinícolas, com o setor vinícola, né? Por causa da vindima, tem tudo isso que tem que ser pensado, estudado, né? Mas o plano é de nós, assim, de Bento, ainda ter esse ganho maior, né? Porque se nós mantermos juntas, na verdade, as duas têm um potencial enorme e as duas vão se sobrepor, né? Então, o nosso plano é realmente a gente explorar todo o potencial que a Expo Bento já demonstrou para a gente, que tem. E a gente não tem dúvida nenhuma de que a festa Fenavim vai ser algo extraordinário, né?
Com certeza. Então, a segunda parte da pergunta, então, isso reflete, então, que a parceria público-privada, ela fortalece o turismo no município?
Sem dúvida. Eu vejo assim, ó, ambos se beneficiam quando ambos trabalham juntos pelo turismo. Não há dúvida nenhuma. O turismo em Bento Gonçalves tem um potencial formidável. Eu acho que a gente está aí atingindo, sei lá, talvez 10% da nossa potencialidade turística aqui em Bento Gonçalves e na nossa região. E olha que a gente já pensa que é muita coisa, né? Quando a gente vai num domingo à tarde no Caminhos de Pedra, no Vale dos Vinhedos, a gente já pensa, ah, mas que coisa fantástica, o Bento recebe turistas de tudo que é lugar e tal, né? Mas a potencialidade que nossa região tem muito ainda para ser desenvolvida, muito explorada ainda. Então, eu vejo que o município tem muito, o município de Bento Gonçalves, o poder público, né, tem muito a ganhar em termos de impostos, de movimentação econômica com o turismo. E, por outro lado, o setor privado tem muito a ganhar também, porque assim, vai aumentar os negócios, vai criar novos negócios, né? Vai ampliar toda a rede de economia, né? Então, eu vejo que toda a construção coletiva entre poder público e iniciativa privada, quando tem boas ideias, boas práticas, tá? Eu acho que todos ganham. Só tem ganho nessa parceria, né?
Com certeza. Então, para a gente finalizar, você considera que o planejamento em comunicação foi determinante para o sucesso da 16ª edição da Fenavim?
Eu acho que sim. Eu acho que talvez represente o seu 33% ou o seu 25%. Porque a gente poderia dizer que o planejamento em termos de comunicação realmente foi uma das ferramentas que foram bem trabalhadas, bem utilizadas e que realmente construíram, contribuíram muito com o sucesso da realização, né, desse resgate da nossa FENAVINHO. Eu acho que tem alguns pilares e um deles é a comunicação, tá? Que foram responsáveis por esse sucesso, né? Um bom planejamento, uma boa comunicação, o formato que a gente escolheu, né, envolvendo a comunidade, né, são pilares que foram como aconteceu com o Combinante a Expo Bento, também é outro pilar que eu acho que foi determinante para o sucesso desse resgate. Então, assim, ó, eu vejo aí que realmente a boa comunicação, ela foi determinante para a gente ter e o sucesso que a gente teve.
E os outros 75%? Ao que tu atribui?
Então, é isso que eu te falei. Além da comunicação, a gente teve o planejamento, que eu acho que representa mais 25%. O formato que a gente escolheu lançar juntamente com a Expo Bento também representa uns 25. E também a característica que a gente implementou nela de dizer o seguinte: é do povo, é o povo que vai desenvolver, é vocês que vão fazer. Entendeu? Ou seja, não se apadrinhar, não se adonar de algo que tem que ser popular, tem que ser público, né? Então a festa, a FENAVINHO, ela, e outras festas no formato FENAVINHO, se não tiver o envolvimento e o querer da sociedade, da população, do povo da nossa região, não se realiza de forma, pelo menos com sucesso.